Capítulo 7. Verdades essenciais.
Entre os ensinos mais destacados do grande mestre, há três que se destacam pela sua transcendência e seu valor para a vida. A realidade de que todo ser humano tem uma grande sede espiritual que precisa ser satisfeita por uma fonte inesgotável, a necessidade da transformação por um poder maior do que nós mesmos e a importância do diálogo constante com Deus. Sede espiritual. Uma mulher resgatada da prostituição disse a uma de suas antigas colegas: "Eu estive no seu lugar. Sei que no íntimo do seu coração há um vazio que gostaria que fosse preenchido e um amor verdadeiro que gostaria de encontrar. Era assim comigo, até que encontrei Jesus como a grande esperança da minha vida. Se você o conhecesse, todo o seu ser ganharia uma dimensão superior. Você encontraria uma vida sã, livre e feliz. Desejo que você também experimente a mudança. Então, parecerá mentira que alguém um dia teve esse tipo de vida. Jesus pode lhe tirar do abismo, como dele me tirou. Não vacile, aceite-o também. Ele fará de você uma nova mulher." E a mulher da vida aceitou o convite. Ela fez de Jesus seu amigo e tornou-se uma nova pessoa, ao deixar definitivamente sua antiga vida licenciosa. Mudanças, muitas mudanças. Isso é o que produz o Senhor quando aceitamos sua renovadora palavra. Deixamos que transforme nossa vida e seguimos seu exemplo perfeito. Todo ser humano anseia por significado na vida. Não queremos levar uma vida fútil e sem sentido. Mas como saciar essa sede? Quem pode dar sentido à nossa vida? Encontramos a resposta em um episódio ocorrido com o próprio Cristo. Certo dia, uma mulher da cidade de Samaria foi tirar a água do poço. Ali, sentado junto dele, Jesus descansava. Quando a mulher ia tirar a água, o Senhor lhe pediu: "Dá-me de beber." Admirada diante de tal pedido, que provinha de um forasteiro judeu, a mulher respondeu: "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?" E assim teve início o diálogo que tocaria a grande necessidade espiritual da mulher. Jesus começou pedindo água e concluiu oferecendo a si mesmo como o supremo manancial da vida. Disse: "Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna." João 4, verso 14. Quando a mulher entendeu quem era realmente a pessoa que lhe dizia essas palavras, deixou seu cântaro junto ao poço e retornou eufórica à sua aldeia para contar o que lhe havia ocorrido. As palavras do mestre foram impactantes, reveladoras e críveis, uma vez que mostraram a verdadeira condição moral da mulher. João 4, versos 16 a 19. Mas, de forma especial, o Senhor despertou nela uma nova forma de vida. E isso fez com que testemunhasse a todo o povo de Sicar, onde vivia. Prezado ouvinte, qual é a sua sede agora? Tem por acaso sede de Deus, como a mulher samaritana do passado? Necessita ajustar o rumo de sua vida? Ou, ao compreender quão rapidamente passam os anos, anseia a eternidade? Há algo em sua saúde ou em sua família que não está bem? Aproxime-se de Jesus mediante uma simples oração silenciosa. Diga-lhe o que está acontecendo, qual é o seu anseio, o que o preocupa no íntimo de seu ser. Ele lhe dará a água que sacia toda forma de sede. Seu encontro com Ele fará você feliz e lhe dará plenitude espiritual. As grandes necessidades da alma podem ser atendidas apenas na companhia de Cristo. Que outra pessoa, além dele, poderia preencher o coração humano com tanta esperança, paz e contentamento? Entretanto, Jesus ensinou que precisamos ir além desse estágio. Devemos ser transformados por um poder superior para que alcancemos uma nova vida. Nascer de novo. Jesus foi um comunicador modelo quando falava às multidões, mas não era diferente quando falava pessoalmente com seus interlocutores. Assim, a Bíblia relata o diálogo memorável que o mestre manteve com Nicodemos. Foi no silêncio e nas sombras da noite. Como príncipe religioso da nação, Nicodemos percebia em Jesus o enviado de Deus, mas tinha algumas perguntas em sua mente. Com tais inquietações, Nicodemos foi ver o Senhor. Jesus logo notou a necessidade espiritual do visitante, de modo que, evitando considerações de menor importância, foi direto ao ponto e disse-lhe: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, verso 3. Continuou falando-lhe sobre o renascimento interior, até chegar à verdade essencial da vida eterna. Com essas palavras, Jesus impressionou tão profundamente o coração de Nicodemos que ali, em meio à noite, esse homem captou a luz divina que lhe iluminaria o coração até o fim de seus dias. Você às vezes tem dúvidas? Alguma sombra espiritual lhe causa agonia? Necessita escutar a voz orientadora do Altíssimo para saber o que fazer da vida? Não vacile. Faça o mesmo que Nicodemos. Vá a Jesus com seus anseios e perguntas, e ele lhe oferecerá a resposta salvadora. Nicodemos começou com dúvidas e inseguranças, mas terminou com respostas e certezas. Naquela noite, ele se converteu num sincero seguidor de Cristo. A palavra poderosa e amiga do Mestre fez dele um novo homem. O novo nascimento implica num despertar da vida espiritual, e a regeneração é o processo criativo de Deus, mediante o qual a pessoa, incapaz de compreender ou cumprir as coisas espirituais, se converte numa pessoa espiritual, que aprecia a palavra de Deus e começa a praticar essa forma de vida. Tendo em vista esse novo princípio em operação na vida, o apóstolo Paulo exorta os crentes: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Efésios 4, 22 a 24. Essa transformação é possível somente pelo poder vital do Espírito Santo operando em nossa vida, um dom que recebemos através de Jesus. Por isso, a Bíblia diz que, em sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Tito 3, 5 e 6. Além de nos salvar, Cristo envia o poder para nos transformar e possibilitar uma nova vida. A pessoa transformada pelo Espírito Santo procura levar uma vida de constante contato com Deus por meio da oração, que é o oxigênio da vida espiritual. Por meio da oração, Deus pode fazer mudanças em nossa vida. Um criminoso estava sendo levado à câmara de gás para ser executado, e em meio à dor e ao remorso, exclamou: "Se naquela manhã eu tivesse orado a Deus, não teria cometido esse crime horrível." O assassino estava convencido de que, se no dia fatal tivesse buscado a ajuda divina, jamais teria cometido o crime que o levara à pena capital. Quão facilmente podemos estragar um dia de trabalho, ou a boa relação com um companheiro, e até a paz de nosso lar, porque perdemos o controle. E esse descontrole poderia ter sido evitado se, no começo da jornada, tivéssemos pedido a ajuda e a bênção de Deus. Quantos males poderíamos evitar e quantos atos de bondade poderiam ser muito mais frequentes se cultivássemos o valioso hábito de falar todos os dias em oração com nosso Pai Celestial. Tal era o costume de Jesus. Em sua natureza humana, Jesus sentia a necessidade de orar ao Pai. Não podia conceber sua vida nem realizar suas obras prodigiosas sem manter uma relação constante com Deus. O reiterado testemunho dos evangelhos revela esse hábito exemplar de Jesus. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Mateus 14, 23. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1, verso 35. Ele, porém, se retirava a lugares solitários e orava. Lucas 5, verso 16. Tantas vezes os discípulos o viram orando e observaram-no fortalecido depois da oração, que nasceu neles o profundo anelo de aprender a orar. Queriam orar como fazia o Mestre. Certo dia, quando Jesus havia terminado de fazer suas orações ao Pai, um de seus discípulos lhe pediu: "Senhor, ensina-nos a orar." Lucas 11, verso 1. Então o Senhor lhes ensinou o Pai Nosso, a oração que seria o modelo para os crentes de todos os tempos. O Pai Nosso tem a seguinte particularidade: ensina-nos a chamar nosso Deus e Criador de Pai, Isso nos permite senti-lo próximo, com laços de amor filial. Ensina-nos a pedir o pão de cada dia, não o pão para uma semana ou para um mês. Portanto, é apresentada a necessidade de pedir cada dia tanto o pão material como qualquer outra dádiva que queiramos receber da parte de Deus. Assinala que o Pai perdoa nossas faltas e que é diretamente a Ele que devemos pedir perdão por elas. Mas essas faltas serão perdoadas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos mostra que devemos ser bons perdoadores, ou seja, perdoadores generosos, com amor fraternal, sem rancor, assim como desejamos que Deus seja conosco. Jesus incentivou seus discípulos a buscar a Deus de maneira privativa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. A oração deve ser constante em nossa vida, mas não pode se tornar uma propaganda da nossa espiritualidade. Deus, que nos conhece em detalhes, ouvirá os anseios do nosso coração. A vida dos discípulos mudou quando aprenderam a orar. Isso acontece hoje conosco. Conviva com o Senhor mediante a oração e desfrute os resultados infalíveis. Ele nunca nos faz esperar. Sempre tem tempo para nos atender. Benefícios da oração. Se Cristo teve na oração sua fonte de poder, e isso também ocorreu na experiência de seus discípulos, não poderia acontecer o mesmo em nossa vida hoje? São tantos os benefícios que proporciona o hábito de orar que seria incompreensível que um crente, que diz amar a Deus, não cultive esse privilégio de viver em diálogo e em sintonia com o Senhor. Vejamos alguns dos vários benefícios da oração. Concilia-nos com Deus. Faz-nos sentir acompanhados por Ele, afugenta toda a possível solidão do coração, e ao crescer assim nossa amizade com o Senhor, mais desejaremos conviver com Ele. Enche-nos de paz. Se temos ansiedade, preocupação ou angústia, nossa relação com Deus nos inunda de paz, dá-nos calma interior, domínio próprio e equilíbrio emocional. Dá-nos segurança. Tira os temores do coração e ajuda a nos sentirmos mais confiantes. Dá a certeza do cuidado protetor de Deus e nos distancia do perigo. Fortalece-nos espiritualmente. A oração faz-nos fortes para rejeitar a tentação e o mal que nos cercam. Vence nossos desalentos e debilidades pessoais. Ajuda a nos conhecermos melhor. Leva-nos a examinar nossa vida para detectar nossas necessidades, a fim de apresentá-las diante de Deus. O exame de nossa vida interior nos ajuda a crescer psicológica e espiritualmente. Ensina-nos a ser agradecidos. A verdadeira oração não tem só a finalidade de pedir, mas também de reconhecer e agradecer as bênçãos do Altíssimo. Na realidade, sempre deveríamos sentir e expressar gratidão a Deus. Muda nosso caráter. Eleva nossos pensamentos, melhora nossas decisões e renova nosso modo de ser. Quem ora com sinceridade e com fé, abrindo o coração ao Senhor como a seu melhor amigo, embeleza e aperfeiçoa seu caráter. Diante desses importantes benefícios que a oração outorga, deveríamos orar constantemente para nos assegurarmos das bênçãos de Deus. Se você achar por bem, agora mesmo, não importa onde esteja, pare o que está fazendo e eleve sua mente ao Senhor. No silêncio, Ele vai ler seus pensamentos e responder seus pedidos. Experimente. Muitos negligenciam a oração e não buscam a Deus ao longo do dia. Que descuido não falar com o Pai Celestial para receber sua bênção e pensar que Ele espera por nós para manter um diálogo com seu coração de amor. Talvez isso não descreva seu modo espiritual de ser, mas reforça o amável convite de Jesus para que você permaneça unido a Ele através da oração. É um convite para fortalecer sua fé, resistir à maldade, conservar a harmonia do lar, cultivar a amizade com Jesus. O Senhor oferece tudo isso mediante nossa comunhão com Ele, nosso relacionamento. Como então descuidar da oração? Porém, isso não é tudo. A história continua em outros episódios de Amor e Esperança.
Para recordar, toda pessoa anseia por significado e tem uma grande sede espiritual. Somente Jesus pode saciar essa sede. Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 14, 13 e 14. A oração é um meio essencial para vivermos em sintonia com Deus. Entre outros benefícios, a oração enche-nos de paz e de esperança. Por isso devemos orar com frequência. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Ao orar, devemos confiar no poder de Jesus e não nos méritos de outros seres humanos. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13.